Renascença, a par com o mundo.
Passam 23 minutos das 10, hoje é sexta-feira, já está tudo pronto para o visto de fora. Recebemos a Begonha Inigas e o Olivier Bonamici e o Ricardo Conceição. Bom dia a todos.
Olá, bom dia.
Ora, bom dia.
E cá estamos neste visto de fora, aqui falamos de Portugal e da Europa, vistos pelos olhos de dois jornalistas estrangeiros.
E a marcar o dia está o Portugal-Espanha, mais logo no Mundial de Futebol às 7 da tarde. E já esta manhã tivemos um ensaio em Matraquilhos. Como é que correu, Begonha?
Ay, ay, ay.
Foi um grande jogo.
Acho que os ouvintes que nos acompañan desde há un bocado saben como é que correu. Eu perdín por 3 golos contra Carla Gosa, mas teño 3-0. De dizer
3-0, incrível.
Teño de dizer que nunca antes tiña xogado uns matraquiños, que non son matraquiños, que son vez de matraquiños é un microfone, son microfones. Non conseguía aquilo era moito difícil de vencer.
Como tu dizes,
e depois não tinha bebido o café. Eu sou quase portuguesa, já não tinha bebido o café.
Não, ela, para já, Begonha chegou atrasada. Segundo ponto, nunca vi uma mulher de uma moleza tão grande.
Juro-te,
eu não podia viver contigo. Ou seja, juro-te, tu és de uma moleza.
Uma coisa.
Não, mas junto, e ela estava assim, tá, Carla Rocha, com o seu braço super potente.
Uma coisa é a moleza, a jogar a bola, e outra coisa é o convívio. Eu só digo que sou mulher forte e corajosa, e as pessoas sabem.
Estamos a brincar.
O relato foi assegurado pelo Rui Viegas, o Olivier fez o comentário técnico e serviu de árbitro.
Foi top.
Olivier, vamos só a um resumo rápido do ponto de vista técnico-tático. Este jogo de matraquinhos.
Sim, neste jogo de matraquinhos foi de facto, como expliquei há pouco, foi de um nível lamentável, não é? Não, honestamente, foi muito mal. Juro que é tipo uma paralisada dos dois braços, não é? A Begonha. E a Carla, pronto, ela com o seu braço esquerdo louco, bang, bang, 3 golos assim.
E houve alguma trampa também. A Carla Messera e a.
Mas o melhor de todos é que as pessoas não sabem, mas a Rádio Renascença tem uma mesa de matraquilhos que não faz que é bonito, que é para os padres da Rádio Renascença, é extraordinário, mas a mesa é uma coisa algo surreal. Tipo,
sim, porque em vez de os matraquinhos, só os microfones. Então, isso, se chego a saber isto, eu teria ensaiado antes,
terias,
não é?
Teria ensaiado. Já vamos voltar ao Mundial, só quero saber se, Olivier, já puseste o despertador para amanhã. A tua equipa amanhã joga de madrugada, não é?
Às 11 da manhã, pronto.
Já estás acordado ao sábado às 11 da manhã?
Não, o problema é que como é que vou fazer? Porque hoje à noite é o jogo Portugal-Espanha. Depois, claro, vou beber uns copos.
Ah, isso não pode faltar,
e depois,
não é?
Como é que eu vou fazer para acordar de manhã? Vamos ver.
Eu ligo-te. Olha.
Isso, eu também. Vou-te ligar a ver como é que vai a moleza.
Amanhã. Só de recordar que mais para o fim do nosso visto de fora temos o índice de Tugalidade. Estamos sempre abertos a propostas. Pode enviar o mail para vistodefora@rr.pt.
Agora, como é hábito, falamos da Europa.
Euronet Plus.
É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Esta semana fica marcada pelo caso Aquarius, o navio que transporta 629 migrantes a bordo. Acabou por ser vedada a entrada em portos italianos, também em portos de Malta. A resposta positiva acabou por vir de Espanha. Begonha, isto é a confirmação daquilo que falávamos aqui na semana passada, que temos uma Europa dividida pela questão dos refugiados?
Sim, certo. É a confirmação e também não foi surpresa por parte do novo governo do Pedro Sánchez, para nós, os espanhóis, porque realmente foi muito rápida a resposta da Espanha, Ricardo, e eu acho que demos um exemplo ao mundo. E, por exemplo, o governo italiano teve de reagir, o Salvi, o ministro do interior italiano, deu os parabéns a Espanha, non tiña outra coisa, claro, para ele moito ben, porque ficou sin o barco, ficou sin os imigrantes, mas grazas a esta decisão de Espanha de poder acoller este barco, que por certo vai chegar no fin de semana, non é? Con 600 e tal migrantes, grazas a iso, hoxe temos unha reunión decisiva, precisamente, que xa falaremos depois, entre o Macron e o primeiro ministro italiano, precisamente para falar da migração e dizer algún país tiña de facer alguma coisa. Mas eu digo máis, É importante uma política comum da Europa, porque non pode España estar aquí a ficar de corazosa e de, ah, que ben, sou solidaria, porque un país sozinho non pode facer nada.
Então já vamos voltar também à decisão espanhola e como é que isso foi visto também em Madrid. Olivier, faço-te a mesma pergunta, até porque temos aqui uma Europa muito dividida. Tu falavas nisso na semana passada. É curioso se os ouvintes conseguirem ouvir o podcast da semana passada, vão ver como, de certa forma, conseguimos antecipar o que se passou esta semana. Infelizmente conseguimos antecipar. Olivia, temos uma Europa muito dividida. Já não são só as questões económicas, é também a questão dos refugiados.
Sim, eu acho que é o grande problema neste momento na Europa. Urgente resolver isto, como diz a Begoni bem, para termos pelo menos soluções em comum. Mas o que é que fez a Itália, o Salvini? Para mim é um método chocante, não é? Que revela alguma insensibilidade por parte dos italianos, na minha opinião. Agora, os franceses, desculpa, mas assim, os franceses que se metem na política italiana a dar lições de moral, enquanto a França irá concordar plenamente com a Itália, que a França, de uma certa forma, não é de uma certa forma, vou tirar, é o cúmulo da hipocrisia. A França, do que diz respeito aos migrantes, temos todos em mente a forma como os migrantes muitas vezes são tratados pela França, não é? Portanto, algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito porque, de facto, não pode haver a Espanha que acolhe assim, porque a Espanha, bom, são bons sentimentos, é óbvio. Alguém tinha que fazer alguma coisa, não é? Mas não são, os bons sentimentos não representam uma solução a médio prazo. Portanto, algo tem que ser feito. E o meu receio em relação à Itália é que esta posição, o Salvini, quando soube da decisão espanhola, escreveu Vitória.
Twitter.
Vitória. E isto vai tornar Salvini ainda mais popular na Itália, do tipo, vocês estão a ver, italianos, nós estamos a conseguir, nós estamos a cumprir as nossas promessas, e isto é uma situação gravíssima.
É gravíssimo, e depois que, por exemplo, o Salvini aproveitou para lembrar que tenha recebido 100 e tal mil pedidos de migrantes para entrar na Itália e que a Espanha tem recebido só 20 mil. E concordo contigo também, Olivier, no que dices do Macron, porque depois da decisão de Espanha, o Macron anunciou uma coisa que para mim também é um bocado hipócrita, é dizer que estão disponíveis a aceitar, se quiserem, do barco, alguns migrantes, mas pronto, dentro dos convênios e dentro dos convênios internacionais de que existem na União Europeia. Portanto, é tipo, ficamos bem no papel, mas não fazemos nada de importante.
Podemos ver, Begoña, nesta resposta de Pedro Sánchez, também uma viragem na posição de Espanha, como de resto
já tinhas dito semana passada. Sim, é uma viragem. É verdade que eu disse semana passada que queriam dar sinais, tinha pouco tempo, não é? E que queriam dar sinais rápidas. Realmente isso foi um golpe de efeito, mais um golpe de efeito internacional da imagem de Espanha. E não só isso, é dizer, nós temos sido durante muito tempo, independentemente dos governos, de governos de direita e de esquerda, desde a altura mais ou menos do Zapatero, temos tido uma política de acolhida de migrantes, que continuou também com o governo conservador do Rajoy, muito importante. Nós temos acolhido e continuamos a acolher no Estreito, nunca deixamos, na província de Cádiz, nunca deixamos os migrantes de fora, sempre acolhemos. E é verdade que houve uma altura que
Mas
se tentou...
Mas há uma diferença entre o governo do PP e o governo do PSOE.
Sim, pronto, neste caso foi uma coisa super, ou de dizer, este barco não pode ficar este barco em metade do oceano. Sim, e agora está... É verdade que o Zapatero, por exemplo, teve uma política muito aperturista com os migrantes, por exemplo, do norte de África e também da América Latina, lembremos, do Equador e tudo isso. Mas isto é um sinal que estávamos esperando por parte de algum país que fosse corajoso, mas o problema é que Espanha também não pode ficar assim sozinho nisto, insisto.
Olivier. Para tudo isso parece a mim um jardim de infância, que é pior que um jardim de infância, é inacreditável, que é até Itália e a Grécia que não querem os migrantes, que querem menos, depois a Espanha...
Podem
dar alguns e depois tem os franceses que dizem que dão lições de moral a toda a gente, tudo isso. Já agora, por que não fazer leilões sobre cada migrante? Não é tipo um preço para 500 euros? Quem quer o migrante?
É muito triste.
Isto é rapidamente uma solução. Então, tem que ser. Tem que ser
o teu amigo Emmanuel?
Qual amigo?
Emmanuel? o teu presidente Emmanuel Macron tem hoje almoço marcado com o Giuseppe Conte em Paris. Sim. O que é que tu achas depois da troca de galhardetes? O que é que O que é que achas que pode sair deste almoço?
São dois países amigos, quer dizer, são dois países super amigos, França e Itália, como França e Espanha, França e Portugal, Espanha e Portugal. Isto são dois países amigos, tudo isso vai se acalmar. Mas era previsível, de uma certa forma, após a extrema-direita ter obtido bons resultados na Itália, era previsível que rapidamente uma crise existisse entre a França e a Itália, mas eu acho que as coisas vão rapidamente se resolver.
Entretanto, vamos para a Espanha, para o novo governo espanhol que já está em funções, está de tal maneira em funções que até já perdeu um ministro.
Sim, isto é super rápido. Em Espanha somos muito rápidos nas decisões. Levamos duas semanas, que isto é uma loucura informativa.
Em duas semanas há um novo governo e já há uma baixa no governo. O que é que aconteceu, Begoña? Explica.
Aconteceu o seguinte, o ministro da Cultura, que foi o último, o ex-ministro já, mas sim, Huerta, que era um apresentador de televisão de um programa de Cor de Rosa, da Ana Rosa Quintana, muito conhecido, com muita audiência, e que tinha escrito vários livros e tudo isso, tinha defraudado ao fisco, mas tinha defraudado mais de 300 mil euros. E então teve de pagar uma multa de 300 e tal mil euros. Mas não só isso, que quando o Pedro Sánchez ligou para ele, porque foi a sexta opção do novo primeiro-ministro espanhol, houve antes 5 tentativas com outras pessoas. Foi a última, foi o último ministro em se anunciar, porque foi difícil conseguir uma pessoa. E não diz nada quando liga o Pedro Sánchez para o Massim. Este tipo de coisas se tem de saber, porque ele foi até os tribunais, ele foi condenado, portanto, é muito grave, porque o Pedro Sánchez tinha dito que ele nunca teria no seu governo alguém que defraudasse ao fisco. Que acontece? Que ele tinha... temos de ter muito cuidado com os tweets. Nós também, qualquer pessoa. Porque o Massim Huerta tinha escrito tweets muito incendiários de muitas coisas. E o Pedro Sánchez tinha dito no Twitter, no Congresso dos Deputados, no Parlamento, muitas vezes este tema da corrupção, que nunca teria na sua equipa. Então, teve de dizer. Está bem? Fora.
Olivier, mas eu começo a ficar com ciúmes de Begoña e da Espanha, porque a Espanha acontece sempre alguma coisa.
É divertido.
É verdade. Ser correspondente em Espanha tem de ser muito engraçado.
Entra a piscina do Podemos, entre o novo governo de Sánchez e Luís, que já começa a ficar com ciúmes, a desejar quase que houvesse uma demissão do governo francês, ou um caso de uma piscina qualquer.
O teu amigo Emmanuel é um chato.
Um chato, sim.
Olha, mas eu enterei-me de uma coisa, que o Emmanuel, a mulher do Emmanuel, está a comprar uma loiça muito cara para o Elíseo. Que a sua mulher está a gastar muito dinheiro no Elíseo. Isso está sendo...
A mim não me choca, eu gosto de loiça.
Gosta de loiça? E que se gaste o dinheiro dos... Em Espanha isto seria polêmica. Se a mulher do Pedro Sánchez Begoña, que se chama como eu, comprasse para a Moncloa, loiça tipo... de qualquer, de Santa Clara, muito boa, e gastasse miles e miles de euros em toalhas de mesa, isso seria polémica, seguro.
É, mas é verdade, e às vezes esquecemos algo que nos faz rir, como estamos no visto de fora, é que em França este tipo de caso de Lois e tudo isso é algo bastante comum e mete alguma polémica em França, mas às vezes faz, eu penso que se houvesse a mesma coisa em Portugal seria de facto dramático.
Um escândalo,
e com razão, porque de facto é um escândalo, mas em França estão tão habituados, lembro a história do François Hollande ou Adro Barbeiro, do Caloreiro, que ele gastava uma fortuna sem ter cabelos, mas pronto, e não foi polémica.
Mas isso demonstra que Espanha e Portugal não somos bons países.
Somos muito parecidos.
Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Neste visto de fora, claro, olhamos também para dentro. A Begoña Íñiguez e o Olivier Bramici são jornalistas, correspondentes em Portugal de importantes meios de comunicação que falam para essa Europa fora. E a nível doméstico, Olivier, esta não foi uma semana particularmente excitante, mas temos aí uma proposta do Bloco de Esquerda que quer acabar com os vistos gold.
Há pouca atualidade esta semana, porque não sei se já repararam, não é? Mas vivemos num país onde, quando ligas o computador para ver as notícias do dia, aparecem 80 notícias do Mundial, 140 do Sporting, 49 do Benfica e 141 do Futebol Clube do Porto.
E portanto, é feriado em Lisboa.
E o feriado
é
exatamente.
Isso, portanto, é Santo António.
Bom, mas agora, a série em relação aos vistos gold, não é? Esta proposta do Bloco da Esquerda é para mim interessante, não é? Eles consideram que de facto não foram criados postos de trabalho, portanto, em relação aos vistos gold, não é? Eu acho que parece-me óbvio. Ao mesmo tempo, que me preocupa um pouco nesta medida, nesta proposta do Bloco da Esquerda, e vou ter que citá-lo, o meu inimigo principal ideológico, novamente, não é? Camilo Lourenço.
Olá, Camilo. Isso que está de férias, mas
Camilo,
não sei se nós estamos.
Mas férias, o meu inimigo ideológico, Camilo Lourenço, começa a pensar que afinal não deve ser muito meu inimigo ideológico, porque estou a citá-lo muitas vezes. Mas pronto, isto é outra questão, uma questão pessoal, profissional, aliás. Mas estou a dizer, o Camilo Lourenço disse, sim, mas vamos lá ver, o Vista de Golo também representa um investimento grande para Portugal. E isto dá muito dinheiro à economia portuguesa. Portanto, é preciso ter muito cuidado a tomar estas medidas drásticas, não é? Antes de ver o bolo inteiro.
Sim, é verdade, concordo contigo, e concordo que isto de dizer é muito político e muito eleitoralista da parte do Bloco, tipo, vamos tirar os vistos gol, porque os vistos gol na altura, quando Paulo Portas pus isto, foi em 2012, sim, acho que foi na altura do governo do Passos Coelho, pronto, foi uma fonte de ingressos muito importante, não é? De receitas, de ingressos para o governo português em uma altura de crise. Eu acho que, como dizia Olivier, que tirar isto assim, isto é um dinheiro importante, mas atenção, uma coisa, o que se poderia fazer é modificar um bocadinho. Por que não se modifica? Dizer, tipo, que tenha um fim, por exemplo, criar empresas. Eu estive a ler ontem vários artigos e a verdade, criaram-se pouquíssimas empresas, é dizer, só
foi sobretudo imobiliário.
Sobretudo imobiliário, especulação imobiliária, investimentos de mais de meio milhão de euros, todo isto que criou, toda esta bolha imobiliária que fez que subiram muitíssimos preços em Lisboa, porque isto foi uma das causas, mas atenção, podemos modificar ou pode-se modificar um bocadinho, continuar com este tipo de estatuto ou de benefícios
para os estrangeiros. Não há um regime
sim, em Espanha não com tanto o benefício, mas há um regime também similar, mas isto para tentar criar empregos, tentar criar empresas, atrair investimentos, que era a ideia inicial. Porque o que demostrou todo isto é que não se criaram empresas, nem chegaram empreendedores de fora para aproveitar e sofrer disto.
Hoje temos obrigatoriamente de falar de futebol, do Mundial de Futebol na Rússia, onde não estiveram na cerimónia de abertura todos os líderes europeus e mundiais que Putin gostaria de ver na bancada. Na prática, vai falar-se de direitos humanos e democracia na Rússia ou vamos estar preocupados só com a bola?
Não se vai falar de direitos humanos. Imaginem, na Rússia, com o Putin. Viram o Putin, a cara dele ontem.
Mas, Oscar, tu tens que cuidar. Que idade tu tens?
Oscar, estás
muito... Oscar,
hoje
está armado uma criança de 11 anos de idade.
A verdade é que seria muito bonito que se pudesse falar sobre isso. Mas sinceramente, com o Putin não se vai falar.
Não, temos que dizer, sim, Oscar, sim, vamos falar do... Aliás, hoje é dia especial de direitos humanos. Vais ver.
O encontro das nações. O encontro de...
Sim, é uma festa, é sobretudo...
Aliás, o próprio Papa fez referência a isso, a necessidade.
Exatamente.
E o Papa faz muito bem dizer isso, mas nós sabemos que na realidade está cada presidente, por exemplo, ontem estava o Sheikh da Arábia Saudita e estava o Putin, pronto, cada qual a pensar no seu, não estava a falar os dois dos direitos humanos e que estavam focados no
seu. O príncipe da Arábia Saudita acho que estava a pensar já no Jorge Jesus.
Exatamente.
Bom, Begonha, houve esta semana houve também uma notícia que caiu que nem uma bomba em Espanha, uma troca de selecionador nacional.
Bombástico, total.
Como é que foi recebida a Espanha?
Pois podem imaginar. Imaginem que acontecesse aqui em Portugal. Imaginem que o Fernando Santos, que é tão querido, e também para nós correspondentes, que o premiamos como personalidade do ano de 2016, não é? Que acontecesse algo assim, é dizer, o Lopetegui, lembro para todos os ouvintes da Renascença, que ele não tinha perdido nenhum jogo desde que foi eleito selecionador na fase de preparação para o Mundial, tinha conseguido dar a volta dentro da seleção com uma nova seleção mais nova, depois das vitórias no Mundial e tal. E então, de repente, quando todos estávamos focados em começa o Mundial, a ver o que acontece com a Espanha, Espanha lembro que era a primeira seleção nas casas de apostas para ganhar a primeira posição.
E achas
para
que
ganhar.
Já não é?
Não, não é. De feito, já não é. De feito, xa non é. Então, co do Lopetegui, caiu como unha bomba, mas caiu como unha bomba tamén na propia Afisao, nos propios adeptos do Real Madrid, porque agora están divididos. E dixeran moitos, grande parte dos adeptos do Real Madrid adoraban e gostaban moito do Florentino Pérez, do presidente, mas non perdoan ao presidente que teña feito toda esta xogada mesmo
em cima do mundial.
Eu vou ser honesto, eu adorei este episódio porque
desejo
que a Espanha vá à rua rapidamente. Sou honesto. E mais. A Espanha tem dominado ultimamente, para mim, o país número um a nível do desporto.
Calma, Begonha, não batas no Olivier.
Para mim, o país número um a nível do desporto, a Espanha, a nível do futebol, de seleções, para mim, a melhor seleção, talvez uma das melhores seleções da história do futebol entre 2008 e 2012. Depois temos o clube, o futebol de clubes, do Barça e do Real Madrid, temos Nadal, temos Roberto Contador no passado no ciclismo, e é a dominação absoluta, está na altura de acabar definitivamente o ciclo da Espanha.
Olivia, tu há muito tempo...
Olha, cuidadinho, que estás com uma espanhola, tenho aqui a bandeira.
Há muito tempo que acompanhas o futebol e que acompanhas esta evolução. Em que justificação é que há para uma coisa destas? Isto parece de um amadorismo...
Não, mas isto acontece muitas vezes hoje em dia porque, e vai acontecer cada vez mais por causa destas questões de contratos, não é? É preciso dizer, assim, entrar nos pormenores, porque não estamos aqui numa emissão desportiva, que o Real Madrid estava aflito para encontrar um sucessor a Zidane, que caiu mais uma bomba, está mais uma notícia em Espanha, e depois tiveram que encontrar novamente um técnico.
Sabem que tentou o Florentino, soube-se todos estes dias, Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, tentou. Tocou varias persoas e non conseguiu. E segundo as filtraxoes na imprensa española, xa cando estaba a propia Seleção, xa estaba na concentração, e cando ligou ao Lopetegui, dizer que isto foram pouquíssimos dias.
Pelo menos há uma vantagem, é que vamos deixar de ver aqueles óculos escuros do Lopetegui.
Temos ao Hierro, que eu gosto muitíssimo do Hierro, e foi um jogador excelente, mas não tem experiência como treinador. Então eu fico muito preocupada, não sei o que vai acontecer.
Não compres óculos escuros nas estações de serviço, está bem?
já percebemos que Lopetegui tem esta capacidade de mexer com as coisas quando esteve aqui no Porto, bem vimos, não é?
Exatamente.
É verdade.
Pergunto-vos, como é que é a relação de espanhóis e franceses com a seleção?
Com as respectivas seleções?
Pois, nós, vamos ver, eu acho, pelo menos no caso de Espanha, muito parecido a Portugal, é dizer, nós somos muito passionais, os espanhóis. Então, nós, é verdade que nós, desde que fomos por primeira vez campeões da Europa em 2008, e como explicava explicava Olivier, tivemos um momento brilhante, esses 4 anos, não é, até 2012, brilhantes, que nós voltamos a reencontrar com a seleção. Como está a acontecer com Portugal atensado agora? E então foi un momento, foi unha maneira de nos unir os españoles con todos os problemas territoriais que temos, non é? Por tanto, a nosa relação é moito pasional. Hoxe estamos cima, para cima, depois estamos para baixo. Mas neste momento, acho que todo isto que aconteceu com o Lopetegui serviu para nos unir mais, os espanhóis, em torno a Seleção.
E em França, Olivier?
Eu pensava que após a derrota do Europeu 2016, ia haver em França uma espécie de espírito de vingança. Não há. A França e os franceses odeiam duas seleções do ponto de vista, estou a falar do desporto, como é óbvio.
Claro.
Há dois países que os franceses não podem, que é a Itália, não é? E a Alemanha. E porquê? Porque muitas vezes vocês sabem disto, o carrasco normalmente é quando tu tens a recordação do tal sofrimento atroz. Claro que para os franceses o Europeu 2006 foi duro, mas ainda foi pior, por exemplo, a final do Mundial 2006 perdido contra a Itália com a cabeçada do Zidane, não é? E ainda foi pior contra a Alemanha. Lembro-me, tinha 10 anos, nunca chorei tanto quando a Alemanha bateu a França
perdeu contra Portugal? Porque em Paris contra Portugal europeu.
Sim, mas estou a dizer que os dois carrascos da França,
odiados, foi para ele,
são a Alemanha e claramente a Itália. No meu caso, é mais a Espanha, o meu inimigo número um.
Ai, ai, ai. Olha que nós, os espanhóis, com os franceses, tínhamos muitas ganhas. Uma espinha cravada com os franceses também.
Eu como português que esteve no Champs-Élysées ao lado de um garrafão e a dançar Vila do Minho Nessa noite, pronto, não me vou pronunciar
os
mais.
Os franceses estariam muito tristes mesmo.
No plano, e como é que vocês olham para o carinho que os portugueses desenvolveram pela seleção portuguesa, pela bandeira?
Isto é super interessante porque é algo completamente diferente, por exemplo, em relação à França. Eu fiquei impressionado esta manhã, quando cheguei no estúdio da Rádio Renascença, ver algumas pessoas, não é, com a bandeira portuguesa, ou neste caso, com a escola de Portugal. Em França, não é bem assim. Por uma razão, eu sei que em Portugal, é por causa do escolar, começa tudo assim. Mas em França,
2004,
exatamente. Em França, infelizmente, tudo que são os sinais da nação, por assim dizer, ainda tem uma ligação muito forte ao nacionalismo e à extrema-direita. Ou seja, claro que começa a haver pequenos cascos, mas tu não vês em França. No primeiro jogo, imagina, da Austrália, pode haver pessoas nos barcos com a bandeira francesa, mas tu não vais trabalhar em França com a escola de seleção francesa.
Pois sabem que na Espanha houve um fenómeno muito interessante, porque a raíz de Vicente del Bosque foi mesmo importante, como Luis Aragonés antes, para a mudança de nós, todos os espanhóis, para com a seleção. Então, desde essa altura, desde 2008 em Espanha, e de feito agora, se nos vamos a qualquer cidade espanhola, veremos que há bandeiras de Espanha que antes não acontecia, como acontece em Portugal. As pessoas estão, eu estou convencida que os meus colegas da cadena COPE hoje, há muitos que também vão de vermelho,
partidazo.
E vão também com o cascol, porque muitos deles, depois de trabalhar, vão a ver o jogo com os amigos, não é?
Begonha, do ponto de vista mais técnico, tu preferes o 4-3-3 ou o 4-4-3?
Não me fales de assuntos técnicos, porque eu não sou perita como Olivier. Pois. Eu sabes o que prefiro? Eu o que prefiro é que a minha seleção esteja neste momento unida, em torno a um objetivo comum, que nos balneários não discutam muito, que tenha muita frieza depois e que toda a estratégia do Lopetegui se mantenha, porque senão vai ser muito difícil.
Vamos ouvir a opinião de um verdadeiro especialista de renome mundial.
Olivier,
prognósticos, Olivier.
Vou ser claro. Entre o 4-4-1 e o 4-3-3, 4-4-4-2, 5-3-2.
Não.
4-4-4-4.
Fala claro. Olivier, que os ouvintes tenham de perceber o que é isso.
Não. O que vai ser interessante para este Mundial? O que eu acho é que em relação à seleção portuguesa, eu ouvi o homem do Pam Pam, da Renascença,
o Pedro Azevedo.
Pedro Azevedo,
sim, que é o Pam 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 da crónica, que ele tinha. Pam Pam Pam, Pedro Azevedo. E Pedro Azevedo disse esta manhã, já esteve avisado.
Vamos mandar cumprimentos ao Pedro Azevedo, que é um grandíssimo jornalista.
E Pedro Azevedo disse algo de super interessante esta manhã. Disse que uma das chaves em relação a Portugal não tem a ver com talento. Não tem a ver, claramente, muito talento. Vai ser a dimensão física. Porque há muito calor, por exemplo, na Rússia, no jogo do Portugal, cerca de 30 graus hoje à noite previstos, não é? E os jogadores portugueses jogaram imensas partidas, não é? E sabemos que o fator frescura é super importante numa competição como o Mundial.
Pois para mim, o fator importante, Olivier, é a união. E o Fernando Santos consegue unir a seleção. Isso é muito importante.
E agora vamos ao índice de Tugalidade, Ricardo.
Índice de Tugalidade.
Aqui ouvimos Pedro Azevedo, acompanhado por um galo de Barcelos. Bom, mas um abraço para o Pedro. Eu começo a ficar preocupado que eu já adivinho o que é que o Olivier quer dizer quando ele faz ruídos. Isto é preocupante. Bom, índice de Tugalidade, vamos continuar no futebol. E uma pergunta, esta é muito fácil, é tão fácil que até o Oscar sabe.
A ver se hoje se acerta.
O que é um frango?
Há um frango em futebol. Fazer um frango é fazer como uma jogada assim, um bocado. Isso fala sempre o meu filho, Tiago. Fiz um frango.
Não.
Sim, em futebol. Não, futebol.
Por isso é que se percebe que perdeste 3-0.
Não, sim, fazer um frango.
O erro do guarda-redes na baliza. Pronto.
Exatamente, mas é uma coisa de futebol.
É daqueles tá erros bem. Clamorosos.
Tá bem, nós não
se
temos.
O teu filho diz que faz muitas vezes, isso não é bom.
Mas seria interessante, os ouvintes podiam enviar um mail, mas o que eu gostava de saber é porquê um frango porque e não uma vaca, por exemplo.
É uma boa coisa.
É uma boa coisa.
Nós não temos uma expressão assim em espanhol.
Não?
Não temos. E em França? Há algo assim?
Sim, almôndega.
Almôndega?
Sim, é uma almôndega.
Mas almôndega? Mas almôndega é português?
É boulette. Não, mas em francês é boulette. Ah. É boulette.
É uma almôndega de frango.
O tempo corre, olhamos para as qualidades e defeitos, positivos e negativos. Começamos pelo negativo, não é?
Pois eu vou começar, vamos lembrar os incêndios, vamos lembrar, eu estive a ouvir com muita atenção a entrevista de antes, na Senzana Dia Piazza, presidente que eu entrevistei há meses de vítimas de Pedrógão, e preocupa-me, e também a reportagem que tenham feito colegas da Renascença, e preocupa-me muito que um ano depois ainda não tenham feito, claro, as mudanças estruturais demoram muito tempo em se produzir, mas há um certo temor a que algo possa voltar a acontecer. E para mim isso não me deixa tranquila. Por isso, para mim, é o pior.
Olivier.
O pior da semana, tive dificuldade para o encontrar, até eu ficar sentado no mesmo restaurante e havia três franceses à minha frente. Na casa, os 60 anos são os piores. Não, as pessoas de 60 anos, os franceses de 60 anos são os piores. E os três turistas, e juro, é uma coisa que reparem nos franceses de 60 anos, da casa de 60, 70, surreal, quando passam férias, falam com os empregados como se fossem franceses. Tipo, eles estavam lá, bon, alors, moi je voudrais un truc comme ça, et après on va manger ça, vamos... Desculpa, mas estás a um.
Só fazem os muitos espanhóis.
Juro, é uma coisa surreal. E não é a primeira vez que eu vejo isso, eles falam como se um cidadão português tinha
essa obrigação.
Obrigação,
mas falam tipo, até com expressões do carão, tipo, eu sei que mais. Pronto, mas o homem que eu tenho dito de pregar, já não compram pá.
Vamos ao positivo.
Vamos com o positivo. O positivo é que nesta noite, no duelo ibérico, vai haver casos de torcidas, de aficiões, de adeptos dos dois lados da fronteira que vão ver o show juntos. Por exemplo, Verín Chaves, por exemplo, Ponte de Nor e a zona toda do outro lado, ou seja, a zona de Bragança e a zona de Zamora. Por exemplo, no Centro Galego de Lisboa, pessoas que van torcer por un lado e pelo outro, é dizer, que duelo ibérico, mas tamén há moitos casais mistos. Eu vou me lembrar hoxe da quantidade de amigos que forman parte, digamos, de casais mistos.
E vamos estar em direto de Verín mais logo no arranque do jogo com a Olímpia Mares.
O mais desta semana, falamos isto em off com o Oscar, que é um sabe ainda o teor do mensagem, mas uma mensagem que eu recebi de um filho Luca, hoje Luca, meu filho de mãe portuguesa e de pai francês, e ele viu esta mensagem, é a seguinte: pai, eu quero te dizer que te amo, és meu pai, mas a partir de hoje ambos vamos entrar em guerra. Quando o hino de Portugal começar, irei, ele tem 13 anos já, quando o hino de Portugal começar, irei pôr a mão no coração e vou-me orgulhar deste país que me viu nascer. No dia que fui ver a final contigo do Europeu 2016, pai, foi o dia mais feliz da minha vida. Com apenas um chute de um jogador desconhecido, Portugal foi campeão da Europa. E digo-te já, pai, tudo pode acontecer na vida, estarei perto de ti, juro, mas digo-te que hoje e durante todo o Mundial irei gritar o amor que tenho por este país, chama-se Portugal.
Esta é a realidade dos filhos de casais mixtos.
A quem é que sai o Luca?
Mas há muitos. Olha, há muitos. Eu tenho filhos de amigos nossos, pai português, mãe espanhola e ao contrário, que torcem por Portugal.
Tu mas sabes, bonita a mensagem.
É muito bonita.
O nosso tempo.
Eu já estou a ouvir sinais que nos chegam irados do Norte.
Não, irados não. Irados
bom dia ao Norte.
Visto
dia.
De fora todas as sextas, nesta hora, entre as 10 e as 11, com Olivia Bonamici e Begonha Nigas e Ricardo Conceição. Conversamos sobre a Europa, Portugal e portugueses pelos olhos de dois estrangeiros.
Renascença, a par com o mundo.